a oposição e vários governos da América Latina, os Estados Unidos, Europa, acusam o governo venezuelano de fraudar as eleições. E você disse que é um governo legitimamente eleito. O que você acha disso?
Obviamente que a gente tem visto que para a direita só vale a eleição quando a direita ganha, né? Então nós tivemos, por exemplo, o caso da Bolívia, onde a direita, né, conjunto com a OEA, por exemplo, realizou uma auditagem das eleições e procurou dizer que havia uma fraude para beneficiar a reeleição do presidente, me fugiu agora o nome do presidente boliviano.
Evo Morales.
Evo Morales, isso, o Evo. E, bom, isso ficou demonstrado depois que era uma fraude, né, que foi parte de uma operação golpista que acabou levando a um golpe militar no país. Tanto é assim que na primeira oportunidade que o povo teve de votar novamente, acabou elegendo o candidato apoiado pelo Evo, que foi impedido de participar como candidato nas eleições, né? E as eleições foram comprovadas, inclusive por denúncia nos próprios Estados Unidos, de que houve uma falsificação de tentar apresentar o resultado. Bom, na Venezuela, né, primeiro é um dos países que mais tem eleição em toda a América Latina. É uma quantidade de eleição assim, enorme, né? Tem eleição regularmente já há vários anos. E o Partido Socialista Unificado da Venezuela, PSUV, vem ganhando as eleições seguidamente, justamente porque a direita não tem apoio popular, né? Você teve lá o caso do Guaidó, que se autoproclamou presidente, só com o voto na época do Donald Trump e de setores da direita de todo mundo. Mas o povo venezuelano, ele agora nas últimas eleições não se candidatou, não se elegeu nem para deputado, né? É a direita que não tem voto, não tem apoio popular, né, como aconteceu no Brasil, que utiliza de expedientes, né, como fraudar as eleições, intervenção estrangeira, para tentar colocar nos governos da América Latina pessoas ligadas aos interesses do imperialismo, que quer roubar as riquezas, né, dos nossos países. No caso da Venezuela, nitidamente o petróleo, né, além de outras riquezas importantes que o país tem.
Antônio Carlos, ainda aqui a respeito da juventude, né, outra posição, pessoal, só tem posição polêmica, né, a respeito das drogas. O PCO defende a legalização de todas as drogas, sejam as mais leves até as mais pesadas, é isso mesmo?
O que acontece no país é que as drogas, não só no Brasil, mas no mundo todo, hoje é um dos negócios mais lucrativos, né, da economia capitalista. Na economia capitalista em decadência, dá mais lucro traficar drogas do que, por exemplo, produzir automóveis, né, e outras, produzir casas. Então você tem como os maiores negócios capitalistas do mundo hoje é o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e de órgãos.
Mas o Brasil não viraria uma grande cracolândia se legalizasse todas as drogas aí?
E o que acontece é o seguinte, é que a proibição das drogas é que transforma, né, que faz com que esse negócio não tenha nenhum controle social. Né? Na realidade, quando você tem aí determinadas pessoas que são apresentadas como chefes das drogas, grandes traficantes, eles são na realidade funcionários de todo um esquema bilionário, né, que veja-se o caso recente agora do Afeganistão, né, onde depois de 20 anos de invasão norte-americana ficou provado que um dos negócios mais lucrativos que os Estados Unidos levavam adiante naquele país, né, em consórcio com os setores que eles colocaram no governo daquele país, era justamente a produção do ópio, né, produção de exportação de drogas, inclusive para contaminação do seu próprio povo, né? Porque nesses anos aumentou muito o consumo dessa droga nos Estados Unidos. Bom, no Brasil é evidente que a produção de drogas, né, é um negócio muito lucrativo e que tem muita gente que não aparece, né, que não, as pessoas não são presos, não são vasculhados pela polícia, não participam daquelas cenas de tiroteio que a gente vê na televisão, na disputa entre determinadas bocas de fumo em comunidades do Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do país, né? E que lucram muito, muito dinheiro, né, em torno desse negócio. Então é preciso legalizar, né? É preciso. Nós, por exemplo, nós temos no partido uma juventude, e a posição da nossa juventude, do nosso partido, é contrária ao consumo das drogas, né? E a gente realiza toda uma campanha, né? O nosso papel na juventude não é defender a alienação da realidade, mas é lutar para transformá-la, né? E, mas, obviamente, que nós somos contrários ao que acontece hoje, né? O consumo de drogas é uma das principais causas de aprisionamento, né? De morte, né? O pretexto do combate ao tráfico é um dos principais responsáveis aí, pela matança que, por exemplo, os órgãos de repressão, a Polícia Militar, realiza. No ano passado foram mais de 6.400 pessoas mortas, né? Quer dizer, é preciso ter uma política de legalizar, de estabelecer um processo de o controle sobre o uso de drogas, todo, de uma maneira geral, e particularmente também das mais pesadas. É um problema educacional, né? É um problema de evolução social, e sem o controle, né, sem a legalização das drogas, é impossível que isso se realize, né? Vai continuar sendo como um negócio ilegal, muito lucrativo, e que, portanto, digamos assim, garante, né, digamos assim, você tem outras drogas, você tem o caso, por exemplo, do cigarro, que são drogas, o álcool é uma droga, né, e na medida que há uma legalização, embora haja problemas com o consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de cigarro, evidentemente que são de uma natureza diferente, né, e, num certo sentido, menor do ponto de vista da violência do que o consumo, por exemplo, de outras drogas não legalizadas.
Uhum. PCO, tem algum exemplo no mundo aí onde as drogas todas ou quase todas foram legalizadas e houve um...
Outros países na Europa, né?
Consumo, algo assim.
Nos países mais desenvolvidos, na Holanda, em que há uma legalização do... Né, e que isso aí, obviamente, mesmo... alguns poderiam objetar, mas tem drogas pesadas que causam aí problemas de uma... Bom, mas isso aí justamente permite a legalização, né, permite ao Estado estabelecer um controle, promover processos de educação, de tratamento, né, daqueles setores que têm aí dependência, né? Então, é melhor que haja um conhecimento dessa situação do que a coisa ser feita de maneira clandestina e você ter essa situação de uma verdadeira desgraça social, né, enquanto alguns ganham muito dinheiro com isso.
Então, o PCO defende a legalização, mas não o consumo de drogas. Isso daí, pelo que eu entendi da sua fala aí, isso daí tem a ver com a questão da repressão ao tráfico de drogas ou a utilização do tráfico de drogas para reprimir a população.
E particularmente a juventude, né, que se vê afetada, né, a juventude trabalhadora, né? Hoje você tem, por exemplo, no Brasil, você tem uma população carcerária gigantesca, com cerca de 800 mil vidas, né? E boa parte de gente está lá por transportar aí uma pequena quantidade de maconha, de outras drogas, o que é uma coisa que compromete, destrói a vida de todo mundo, né? Você tem centenas ou até milhares de pessoas mortas aí no suposto combate às drogas, né? O que, de maneira nenhuma, não levou em momento nenhum, em lugar nenhum do mundo, né, a uma melhoria dessas condições, essa repressão, né, que acaba se dirigindo para a outras áreas da sociedade. Porque nós somos favoráveis que o ser humano, né, ele tenha direito, né, seja esclarecido e ele possa tomar decisões sobre a sua própria vida, né? Não é legítimo sequer, por exemplo, impor que a pessoa tenha que usar aí cinto de segurança, né, e multar ela por causa disso. Já, o que você pode fazer é um processo educacional, a melhor maneira de fazer com que as pessoas compreendam determinadas coisas. Você aplica a mesma coisa para a droga, né, ainda mais que nesse caso a não legalização, né, ela justamente, ela, a droga não é legalizada porque não interessa, né, aos grupos mais poderosos que controlam, que elegem deputados, que elegem governantes, que ganham muito dinheiro, que depositam esse dinheiro nos bancos, né, que isso aconteça, né, porque, de certa maneira, um negócio muito lucrativo perderia uma parte da sua lucratividade.
Agora vamos falar rapidamente sobre o cenário político atual, Antônio Carlos. A crise se intensifica, né, política aí entre a presidência da República e os demais órgãos, o Poder Judiciário, Congresso Nacional. Houve recentemente aí a decisão do Alexandre de Moraes de prender o Roberto Jefferson. Houve também um caso aí de tentativa de prisão do Sérgio Reis, né, pela defesa dos dois aí do presidente Jair Bolsonaro, por uma possível quebra da ordem institucional. Inclusive, muitos analistas dizem a respeito de uma possibilidade de golpe de Estado que está sendo preparado aí pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, com apoio dos militares, né, com apoio de uma parcela da sociedade aí. Vai ter atos no 7 de setembro por parte dos bolsonaristas em todo o Brasil, né? E por outro lado, né, o PCO tem se envolvido, né, em algumas confusões aí em São Paulo. No último dia 3 de julho, houve uma briga, né, entre militantes do PCO e do PSDB na manifestação contra o Bolsonaro. Queria saber da sua opinião a respeito dessas, se há possibilidade de golpe de Estado do Bolsonaro, a posição do PCO a respeito dessas prisões, a respeito da participação do PSDB, se é um partido contra o Bolsonaro, se é bem-vindo nas manifestações.
Bom, a situação ela tá se agravando, os atritos, o que é um resultado direto do agravamento da crise econômica, né? Quer dizer, nós temos que compreender a situação à luz dos acontecimentos que mostram que está se acirrando a disputa, né, entre os diversos setores da burguesia. Que tem um ditado popular que diz: casa que falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Entre a burguesia é o seguinte: quando diminui a lucratividade, quando a crise econômica é profunda, todo mundo procura, né, disputar arduamente cada espaço e principalmente o controle do Estado. Né? Porque nesse momento nós temos no Brasil e em todo mundo um capitalismo que é muito dependente de sugar os recursos públicos, né, de pegar o dinheiro do Estado e distribuir para os bancos, distribuir para as grandes empresas, né, para as máfias políticas que participam desse controle do Estado. Bom, e como resultado dessa situação, nós tivemos aí o golpe de Estado, né, em 2018, em que a direita, que não ganhava as eleições, né, não conseguia ganhar pela sua política antipopular, chegou ao governo através da deposição da presidenta Dilma Rousseff de maneira totalmente ilegal, né, não conseguiram provar que a Dilma tivesse subtraído nenhum clipes do Palácio do Planalto, né, e depuseram a presidenta por razões claramente políticas. Aí nós tivemos uma segunda etapa do golpe, né, em 2018, quando o ex-presidente Lula, sem nenhuma condenação, né, definitiva, tanto as condenações eram fraudulentas, que elas tiveram que ser agora, recentemente, anuladas, todas elas, né, que mostravam que ela não tinha nenhuma base, não havia motivo real. Bom, de maneira arbitrária, depois de toda uma operação criminosa da Lava Jato, o ex-presidente Lula foi impedido de participar das eleições num processo fraudulento que levou à eleição do Bolsonaro. Mas a briga continua, né? Porque além de procurar atacar o povo, os setores da burguesia disputam aí o comando do Estado. O que nós temos nesse momento é um acirramento dessas condições. O que nós vimos nos últimos meses foi que um setor da burguesia que, de certa maneira, teve que dar lugar ao Bolsonaro, teve que apoiar, inclusive, o Bolsonaro para impedir a vitória da esquerda, o setor dos partidos tradicionais, do PSDB, do DEM, do MDB, do PSD, esse setor está procurando, né, se organizar para uma terceira etapa do golpe, né, que, coincidentemente, tem o nome de Terceira Via, né, que eles anunciam que querem construir uma alternativa entre o Lula e o Bolsonaro. Na realidade, eles querem garantir que a eleição seja disputada no ano que vem entre o Bolsonaro e um candidato da direita sem apoio popular, né, mas que receberia o apoio desse candidato, preferencialmente seria o Dória. Bom, a situação política, só brevemente, está mostrando que eles têm mais concordância do que divergência entre eles, né? Por exemplo, os bolsonaristas e os liderados pelo Dória votaram tudo junto no Congresso de importante quanto os trabalhadores. Votaram a reforma trabalhista, votaram a reforma da Previdência, estão votando junto às privatizações, né? Eles têm uma ampla unidade, eles concordam em tudo aquilo que é para ferrar com a vida do trabalhador, né? Eles concordam. Em que eles divergem? Bom, é porque um setor quer controlar o Estado e o outro também, né? Para aprofundar aí esses ataques contra os trabalhadores. Nesse sentido, nós não vemos o que está acontecendo aí como uma ameaça efetiva de golpe nesse momento. Não quer dizer que o golpe não possa estar colocado como uma possibilidade no cenário político, mas o que nós vemos nesse momento é uma reação do Bolsonaro, que tentaram encurralar o Bolsonaro, né? Prenderam aí, por exemplo, o Roberto Jefferson, ele era o presidente do PTB, né? Um partido importante na base do Bolsonaro, que inclusive estava discutindo a filiação do Bolsonaro. Bolsonaro está sem partido até o momento para ser candidato à presidência da República, né? Agora, mais recentemente, prenderam aí e limitaram a ação do ex-deputado Sérgio Reis, o cantor, né? Que estava propondo aí um ato de apoio às posições políticas do Bolsonaro. A gente pode ou não, né? Nós não concordamos em nada com as posições do Bolsonaro, né? Mas nós defendemos o direito de que ele e qualquer outro, os setores que apoiam a política dele, tenham o direito de expressar livremente a sua opinião. Bom, a direita, de maneira arbitrária, sem o devido processo legal, né, de maneira semelhante com o que fizeram com o Lula, né, sem ter nem julgamento, colocaram até o Sérgio Reis na cadeia e outros bolsonaristas, estabeleceram a censura na imprensa. Então, o Bolsonaro está reagindo da maneira que ele tem para reagir, né? Ele convocou aí manifestações no 7 de setembro, né? Manifestações, obviamente, de setores que são favoráveis ao golpe militar, a uma intensificação, mas, obviamente, ele está fazendo campanha eleitoral, né? No certo sentido, ele está procurando colocar o seu time em campo, reunir a sua tropa, e, no certo sentido, ele está sendo bem sucedido, porque, na medida em que ele fez isso, essa direita que o atacou botou o rabinho entre as pernas, né? O último episódio dessa arregada da direita foi o governador de São Paulo, João Dória, ceder a Avenida Paulista para as manifestações bolsonaristas, né? Proibiu a esquerda de fazer ato na Avenida Paulista e cedeu a Avenida Paulista para que os bolsonaristas se manifestassem no dia 7. Ao mesmo tempo, a esquerda procurou tá marcando ato para outro lugar, e Dória anunciou ontem, né, que ia proibir os atos da esquerda. Está mostrando o quê? Que o Bolsonaro, na realidade, quer limpar o caminho, né, para o terreno, para o Bolsonaro, para os bolsonaristas se manifestarem, né? Quer dizer, todo esforço, tanto de um setor como outro, é tirar a esquerda da rua, é impedir as mobilizações, né, porque eles querem uma disputa entre eles, né, querem uma disputa direita versus direita, né? Eliminando a esquerda, eliminando o ex-presidente Lula dessa disputa, o que nós consideramos que é um retrocesso muito profundo.
Bom, queria agradecer aí Antônio Carlos Silva, que é dirigente do Partido da Causa Operária, por mais essa entrevista aqui no Estúdio 930, na Rádio Cultura. Valeu, Antônio Carlos, que é professor, né, do Ensino Estadual de São Paulo, e talvez vocês tenham ouvido aí um barulho, né? Ele está na escola, inclusive, vai voltar agora a dar aula como um verdadeiro trabalhador, né? Nos tempos livres aí, utiliza para dar entrevistas aqui com a gente, segunda vez que consegue entrevista para a gente. Valeu então, Antônio Carlos.
Ok, Vasco, eu que agradeço. Obrigado aí aos amigos da Rádio Cultura, do Estúdio 930, e a gente se coloca aqui à disposição para em outro momento continuar o papo. Um forte abraço a todos.
Valeu, um grande abraço. Valeu, pessoal que está ouvindo aqui o nosso programa. A gente já está indo para o final. Queria convidar todo mundo aí a acessar o site da Rádio Cultura 930, mais livre de todas, cultura930.com.br. A também acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/cultura930. No Instagram, a gente também está, instagram.com/cultura930. A gente falou aqui do Partido da Causa Operária, né, que é um partido de esquerda no Brasil, que vem aí se destacando pelas suas posições políticas polêmicas, né? A gente abordou aqui algumas dessas posições com Antônio Carlos Silva, que é que é dirigente desse partido, para vocês que têm interesse aí em conhecer mais a respeito do PCO, ele tem um site na internet, que é pco.org.br, é o site institucional do partido, mas também tem um diário de notícias na internet, que é causaoperaria.org.br. E o PCO tem um canal no YouTube também, que é a Causa Operária TV, youtube.com/causaoperariatv. Essa TV aí tem uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma programação jornalística, cultural. Vale a pena também dar uma olhada. E além disso, tem um jornal impresso também, que é o jornal Causa Operária, que tem mais de 40 anos aí de idade, sempre nas ruas do país. Todo mundo que é do movimento popular, do movimento operário, já deve ter esbarrado aí com algum militante do PCO vendendo esse jornal. O jornal tem um site também, que é jornal.causaoperaria.org.br, que os nossos ouvintes aí podem ter acesso e assinar, fazer uma assinatura aí online do jornal para lê-lo na sua casa. O PCO também tem canal no Instagram, né? Tem aí uma conta no Instagram, instagram.com/pco.29, no Facebook, facebook.com/pco29, no Twitter, mesma coisa, twitter.com/pco29. E para o pessoal que é do Paraná, também pode encontrar a seção aí paranaense do PCO nas redes sociais, facebook.com/PCOPR29 e instagram.com/pco.paraná. E também para os nossos ouvintes aí que são de Curitiba, podem acessar a seção aí de Curitiba do Partido da Causa Operária nas redes sociais, é facebook.com/PCOPRCuritiba e no Instagram é instagram.com/PCO.curitiba. Tem também um número de contato para quem quiser conversar com o pessoal do Partido da Causa Operária aqui na capital paranaense. É 41 98462-2522. Repetindo, 41 98462-2522, aí para vocês que quiserem conhecer mais a respeito do Partido da Causa Operária e os seus militantes aí em Curitiba e no Paraná. Também pediram para eu dar aqui o recado que o PCO organiza aí comitês de luta contra o golpe, que são organismos aí do movimento popular que fazem mutirões de panfletagens, de venda de jornal, de colagem de cartaz em Curitiba e na região também. O pessoal pode participar aí dos comitês de luta contra o golpe organizados aí pelo PCO e também por militantes de outros partidos de esquerda e sindicatos, né? No dia 7 de setembro vai haver manifestações dos apoiadores do Bolsonaro, mas também vai haver manifestações aí dos movimentos populares da esquerda nacional, né? E em todo o Brasil, logicamente que também haverá em Curitiba. Vocês fiquem aí por dentro também da programação da Rádio Cultura para ficarem melhor informados a respeito dos desdobramentos políticos aqui no Paraná e também em todo o Brasil. A gente vai ficando por aqui com mais um Estúdio 930. Voltamos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, com mais um programa para discutir as atualidades, notícias, análises e comentários aí, sempre aqui de um ponto de vista da classe trabalhadora. Valeu então, pessoal. Fiquem bem aí. Até a próxima sexta-feira. Tchau.